Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Raquel Teixeira.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Posse dos 54 novos senadores está marcada para o dia 1º de fevereiro, 3 da tarde.
O projeto prevê venda de antibióticos sem receita médica onde não houver serviço de saúde pública.
Com mandato renovado, Randolph Rodrigues fala sobre caminhos para o desenvolvimento do Brasil.
Boa noite.
Boa noite.
A posse dos 54 senadores eleitos em outubro de 2018 vai ser no dia 1º de fevereiro, uma sexta-feira.
A cerimônia está marcada para as 3 da tarde, horário de Brasília, e vai ser presidida pelo senador Davi Alcolumbre, do Democratas do Amapá. A reportagem é de Yara Farias Borges.
O Senado é composto por 81 senadores, 3 de cada unidade da federação. Nas eleições de 2018 foram eleitos 2 deles. Das 54 cadeiras que estiveram em disputa, 46 serão ocupadas por novos políticos, novos nomes, uma renovação histórica de mais de 85%. A posse dos senadores eleitos acontecerá em reunião do Senado, marcada para o dia 1º de fevereiro, uma sexta-feira. Como explicou o secretário-geral da mesa, Luiz Fernando Bandeira, a cerimônia é uma reunião relativamente rápida, já que os parlamentares não ocupam a tribuna.
A posse não tem discurso nenhum, exceto talvez o presidente de sessão, que deverá talvez fazer algum pronunciamento, mas algo curto. Depois, basicamente, ele chama nominalmente os senadores para que façam o seu juramento um a um, né, e declarem empossados.
A posse é conjunta, mas o juramento é individual, informou Bandeira. A chamada dos senadores eleitos vai ser feita por ordem de criação dos estados, começando com a Bahia e terminando com o Amapá. O primeiro pronuncia o juramento na íntegra e, em seguida, os demais, ao serem chamados, dizem "assim o prometo". Os trabalhos vão ser presididos pelo senador Davi Alcolumbre, do Democratas do Amapá, pois, de acordo com o regimento interno, é o único membro da mesa do Senado da legislatura anterior que permanece com o mandato. Se o senador Alcolumbre não puder comparecer por algum motivo, observou o secretário-geral, o regimento prevê que a posse vai ser presidida pelo senador mais idoso, no caso, José Maranhão, do MDB da Paraíba, que tem 85 anos.
Moradores de locais sem serviço de saúde pública poderão comprar antibióticos sem a necessidade de receita. Isso se virar lei, um projeto apresentado pelo senador Guaraci Silveira. Repórter Larissa Bortoni.
Os cidadãos que vivem em regiões do país onde não há serviço regular de saúde pública poderão comprar antibióticos sem a receita. Esse tipo de remédio, segundo uma determinação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, só pode ser comercializado se houver o pedido do médico e a prescrição deve ser retida. Mas para o senador Guaraci Silveira, do PSL do Tocantins, essa regra é muito prejudicial, especialmente para os moradores do interior, onde não há médicos.
Deus nos guarde de precisar de assistência médica. A coisa está muito ruim no Brasil. Tudo se complica. Para comprar um simples antibiótico que custa 15 reais, tem que se gastar 300. E isso não pode continuar.
O projeto do senador Guaraci Silveira está em análise na Comissão de Assuntos Sociais e pode ser votado a partir de fevereiro, quando serão retomados os trabalhos parlamentares.
Ao fazer um balanço do seu mandato, o senador Eduardo Amorim, do PSDB de Sergipe, disse que liberou emendas parlamentares para os 75 municípios do seu estado. Esses valores tiveram como propósito investimentos em saúde, educação, segurança, infraestrutura urbana, agricultura, esporte, transporte, turismo e cultura.
O parlamentar sergipano confessou, no entanto, sua decepção pelo fato de ter destinado mais de 200 milhões de reais para o governo de Sergipe com a finalidade de construir e equipar o Hospital do Câncer e ele não ter saído do papel, o que fez com que emendas fossem perdidas.
Mas o governo do estado tem quase 100 milhões de reais na sua conta à disposição para construir esse importante hospital para todos nós sergipanos. Afinal, em Sergipe, nós temos cerca de 10 mil casos novos de câncer a cada ano.
dissuadir a formação de cartéis com punições mais severas e ações de reparação de danos. Esse é o objetivo de projeto de lei aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos. Repórter Bruno Lourenço.
A ideia é que os órgãos da administração direta e indireta da União, dos estados, municípios e do Distrito Federal tenham um sistema unificado de licitação para dar transparência e publicidade. A senadora Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, diz que esse cadastro único, que estará disponível para consulta na internet, é de interesse da população.
Então, um projeto simples, não alteram as regras básicas, apenas dá mais transparência e facilita a consulta do interessado ou do cidadão no processo licitatório como um todo.
O projeto de lei determina que o sistema unificado de licitações será criado e mantido pelo Poder Executivo Federal e a implantação se dará em um ano.
O senador Garibaldi Alves Filho, do MDB do Rio Grande do Norte, garantiu que continuará atento ao que acontecerá no país e no estado a partir do próximo ano. Ele fez seu último discurso como senador em dezembro.
Ao desejar sucesso a todos que assumirão os mandatos em fevereiro, ele fez questão de alertar que a solução para os problemas do país não deve sair de ideias simplistas.
Ex-presidente do Senado Federal e do Congresso Nacional, Garibaldi Alves Filho lembrou que, durante a sua gestão, devolveu ao Executivo pela primeira vez uma medida provisória que não cumpria os requisitos constitucionais de relevância e urgência.
Garibaldi lembrou que, como ministro da Previdência durante o governo da presidente Dilma Rousseff, conseguiu fazer com que o número de contribuintes individuais saltasse de 775 mil para 4 milhões e 600 mil contribuintes e equiparou o teto de aposentadorias dos servidores públicos ao da iniciativa privada.
Talvez a medida mais importante tenha sido, como ministro da Previdência, a aprovação que conseguimos de uma emenda constitucional que equiparou o teto das aposentadorias dos servidores públicos ao dos trabalhadores da iniciativa privada. Conseguimos conquistar um projeto viável depois de um grande debate envolvendo o Parlamento, entidade representativa dos servidores.
O senador reeleito pelo Amapá, Randolph Rodrigues, da Rede Sustentabilidade, acredita que a defesa da democracia e o combate à corrupção e às desigualdades são os pilares para o desenvolvimento do Brasil. Os detalhes na reportagem de Maria Ferreira.
Em seu segundo mandato no Senado Federal, o senador Randolph Rodrigues pretende se pautar em três pilares que, segundo ele, são necessários para a sociedade brasileira: o combate à corrupção, combate à desigualdade e a defesa da democracia. Para Randolph, é preciso sustentar o Estado Democrático de Direito e suas conquistas.
É importante, dentro do campo de fortalecimento da democracia, constitucionalizar a lista tríplice do Ministério Público, por exemplo. Essa é a PEC que eu acho que temos que avançar aqui. Outra coisa também é combater as desigualdades regionais. Eu acho que nós temos uma grande discrepância hoje, que é o seguinte: temos alguns estados que praticam a tarifa de energia elétrica menor e outros que praticam tarifa de energia elétrica que estão entre as maiores do país e são exportadores de energia elétrica, como é o caso do meu estado, Amapá. Esse é um tema que eu também quero me dedicar aqui.
O parlamentar da Rede Sustentabilidade é graduado em História e em Direito e, antes de ingressar na carreira política, foi professor. Randolph Rodrigues já foi deputado estadual por duas vezes. Os suplentes no Senado serão Pastor Gaia, da Rede Sustentabilidade, e Alberto David, do PPL.
Emissoras de todo o Brasil podem utilizar o conteúdo produzido pela Rádio Senado. São notícias sobre o Congresso Nacional, reportagens especiais e programas culturais ao seu alcance.
Basta se cadastrar na Rádio Agência Senado. É fácil e gratuito. Acesse www.senado.leg.br/radioagência. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.